Quero ler com você o que está em 2 Samuel, capítulo 12, no versículo 15. Avisando que a Priscila viajou, está em Los Angeles, foi para San Diego pregar na igreja do Zé Maiorquim. Voltando agora, amanhã ela chega. Eu aproveitei que ela não está em casa, não está por aí, botei minha camisa xadrez. Tem que aproveitar nesse termo. Se ela estivesse aqui, com certeza eu não estaria de camisa xadrez. Amém. Tem que aproveitar esses dias. Vamos ler a palavra do Senhor, que está em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15. Deixa eu abrir aqui, peraí. 2 Samuel 12, opa, 15. Aqui diz assim: e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e, vindo, passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Versículo 18. Ao sétimo dia, morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo que a criança era o quê? Morta. Porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Preste bastante atenção agora neste versículo em diante, do 20 em diante. Um grande segredo na vida de Davi está aqui. Ele diz aqui assim no versículo 20: então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos, que é isto que fizeste? Impressionante como as pessoas esperam certas reações de nós, como aqui os anciões esperavam de Davi, que ele ficasse acabado, destruído com aquela perda. Mas preste atenção no que diz aqui: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva criança. Porém, agora é morta, porque jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Bate-seba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem deu o nome Salomão, e o Senhor o amou. Davi entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Feche teus olhos, toda igreja, você nos acompanha, se você pode, feche teus olhos. Pai, que a tua palavra possa entrar em nossas vidas, em nossos corações, transformar o nosso interior, a nossa mente. Que a palavra possa nos levar a um novo nível, não só de intimidade com o Senhor, mas de entendimento e de crescimento. Que o Senhor se faça presente em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Igreja, você vê aqui que Davi naquele momento tinha uma grande responsabilidade de uma criança que estava até então enferma, numa situação bem ruim, e essa criança morre. E eu quero que você entenda que Davi tinha culpa Davi tinha uma culpa muito grande. Davi era culpado dessa morte. Davi era responsável por essa morte. Davi sabia claramente que diretamente ele tinha total responsabilidade pela morte dessa criança. Ele sabia disso, porque essa criança nasceu de um erro, de uma falha do caráter dele. E aquela criança, Deus feriu ela, e Davi não tinha o que fazer, a não ser clamar ao Senhor: quem sabe Deus tenha misericórdia de mim. Mas a resposta de Deus para Davi foi essa: não. A resposta de Deus para Davi foi que a criança partiu. E o mais interessante é que as pessoas esperavam que Davi, naquele momento, se vestisse de saco de pano e colocasse cinzas na cabeça, que era uma forma de demonstrar que a pessoa estava ali em luto, revoltada e precisando e buscando a Deus. Mas Davi não faz nada do procedimento, do ritual daquela época, de se cobrir e ficar prostrado e não comer. Ao contrário, ele se levantou do chão, tomou um banho, ungiu-se, entrou na casa do Senhor, trocou suas vestes, entrou na casa do Senhor, adorou a Deus, depois voltou, pediu o pão e comeu. Os anciões falaram assim: te fizeste? Você está doido? Você foi na contramão do que todos e todo mundo faz. Você foi na contramão, você agiu completamente diferente de tudo que se espera. Que até então se espera que você fique arrasado, acabado, moído, destruído. Que as pessoas possam olhar para você e ver que você está realmente assim, prostrado, mal, ruim, acabado. Não, Davi fez algo muito único, porém frio aos olhos dos homens, muito frio na visão do ser humano, porém muito divino, muito usado por Deus. O que as pessoas esperam é que você seja uma pessoa sensível, mas Davi agiu de uma forma fria. E eu quero dizer para você que em muitos momentos das nossas vidas, na nossa vida com Deus, a ação tem que ser fria e não emocional, como muitos esperam. Não, se você não tem que dar uma resposta emocional para uma situação como essa. Eu quero que você entenda que Davi não ficou carregando culpa. Eu tenho ministrado para a igreja sobre o plano de Deus para a sua vida, lembrando que Deus escreveu os teus dias, Deus planejou os teus dias, Deus não determinou os teus dias não foram determinados por Deus, mas escritos por Deus, proposto para você, e para que esses planos de Deus se cumpram na tua vida, você não pode carregar culpa, meu irmão. Você não pode permitir que a culpa paralise você, bloqueie você, te impeça de viver o que Deus tem para a sua vida. E tem muita gente carregando culpa na sua vida. Tem muita gente ainda sendo visitado por culpas do passado, erros do passado. Muita gente que ainda não entendeu o processo real da vida. Vou te explicar uma coisa muito importante, preste bastante atenção. Deus atribui culpa. Deus permite, Deus usa da culpa. Tem culpa que vem do céu e tem culpa que vem do inferno. É a culpa deste mundo, culpa do inferno que ela vem. E a culpa, quando vem, Deus usa da culpa na tua vida. Deus atribui culpa, Deus permite a culpa, Deus atribui, usa dela. É com um propósito de trazer você para perto dele e que você se arrependa e mude de vida. Tem um propósito que começa, inicia-se e termina. Porém, a culpa que vem do inferno, ela é para te afastar de Deus, te tirar, te colocar longe de Deus, distante do projeto de Deus para sua vida, fazendo com que você seja roubado do que Deus tem para sua vida. Então são propósitos completamente distintos, diferentes. E lembrando que o diabo sempre vai usar daquilo que Deus criou o diabo deturpa. Deus usa da culpa para trazer você para perto dele, para gerar um arrependimento no seu coração. E o diabo usa para te distanciar de Deus, para você não acreditar que Deus já perdoou você, que Deus ama você e que Deus te aceita do jeito que você é. Davi não carregou culpa. Essa ação, atitude fria de Davi mostra claramente que ele tentou até então tudo o que ele podia. No momento que ele viu que não tinha mais o que ser feito, perdeu, ele perdeu. A resposta de Deus era aquela: ele segue adiante, ele segue a vida, vida que segue para Davi. E eu creio que vai dizer para você que Deus quer que você siga a sua vida, que você não fique paralisado na culpa em nome de Jesus. Então aprenda uma coisa, pessoas que carregam culpa de seus erros e falhas, elas ficam impedidas de seguir adiante, de viver o que Deus tem para a vida delas, de viver o plano de Deus, o destino de Deus para suas vidas. Não podemos ser, e uma coisa importante, nós não podemos ser tão frios ao ponto de não sentir o peso do nosso erro, que nos leva para Deus e para o arrependimento, mas também não podemos ser tão hipersensíveis, ficar carregando essa culpa para o resto da vida, se martirizando. Ai, eu não dou conta, ai, desde que eu fiz aqui, desde que, nunca mais eu consigo, nunca mais. Para. Se Deus não te atribui culpa, olha, eu vou te mostrar uma passagem para você entender isso de forma melhor. Põe para mim Salmo capítulo 32, no versículo 1. Põe para mim. Salmo 32, versículo 1. Salmo 32. Opa. Versículo 1, presta atenção aqui, olha só. Olha o que ele diz aqui. Só dois versículos, 1 e 2. Bem-aventurado, quer dizer, feliz, aquele cuja iniquidade é perdoada. O erro, a falha, o pecado. Bem-aventurado, feliz é aquele cuja a iniquidade é perdoada, cujo pecado é o quê? Coberto. Bem-aventurado, versículo 2, o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. A palavra iniquidade aqui, nesse contexto, quer dizer culpa. Culpa, avon, no original, quer dizer culpa. Bem-aventurado, o homem a quem o Senhor não atribui culpa. E em cujo espírito não há o quê? Dolo, sabe o que é isso? Não carrega no seu espírito o peso do seu erro. Não carrega no seu espírito, não fica carregando peso pro resto da vida. Carregando morto, carregando passado, carregando coisas erradas. E até em muitos momentos, perdendo oportunidades, se boicotando. Porque, eu não posso, eu não consigo, eu nunca mais vou poder ser ida, nunca mais que eu errei, eu falhei, eu não sou merecedor, eu não dou conta, eu não consigo. Para. Pelo amor que você tem na sua vida, não é em Deus, é em você. Você vale muito mais do que o teu passado. O teu futuro merece muito mais do que o teu erro do passado. A melhor resposta que você pode dar para o seu erro do passado é fazendo diferente no seu futuro. Entendo uma coisa muito importante. Então Deus, as pessoas carregam culpa dos seus erros. E vou mais longe com você. Tem muita gente que fica nessa onda, nesse contexto, nesse conceito de Deus pode perdoar, mas eu acho difícil, o que eu fiz foi muito ruim. Deus, eu sei que Deus perdoa, mas eu errei feio, eu não vacilei muito, foi muito grande. Isso se chama orgulho. As pessoas que ficam colocando Deus desse tamanhinho, as pessoas diminuem o tamanho e o poder de Deus. Para de ficar olhando, para de engrandecer os teus problemas, o teu passado, o teu pecado, a tua culpa. Para de pôr a tua culpa maior do que Deus. Não permita que a tua culpa roube o que Deus já fez por você e o que Deus tem para a sua vida. Então, entenda uma coisa. Eu já vi gente falar, mas o que Jesus fez na cruz, o poder foi mais para mim, para os meus pecados, é diferente da minha vida. É que meu erro foi muito ruim, eu falhei feio. Quantas pessoas ainda acreditando que precisam pagar pelo pecado que fizeram? Ficam punindo a si mesmo. Não se permitem viver bênçãos, viver momentos felizes, porque precisa se punir. Não pode. Preciso carregar essa vergonha. Eu preciso pagar pelo que eu fiz. Eu tenho que sofrer mesmo. Eu te digo isso porque eu já vivi essa realidade muitas vezes. Eu sou ser humano normal. Já me prejudiquei em alguns momentos com raiva de mim, com ódio de mim mesmo, porque por ter falhado, por ter errado, carregando uma culpa. É que eu não vou entrar em assuntos mais profundos do conceito psicológico, porque se eu começar a te mostrar que a culpa te faz ter atitudes tão inconsequentes, tão loucas, a culpa, ela começa a mandar na sua vida, ela vira um senhor na tua vida. Você começa a fazer ter certas atitudes, ter certos comportamentos que você nem imagina por quê, mas é a culpa que você carrega que está mandando em você. Eu não vou entrar nesse assunto não, porque isso é um outro assunto, isso é para tratar em consultório. Mas nós temos que experimentar a dor, é fato, do erro. Nós temos que experimentar ela, nós temos que viver essa dor do erro, mas buscar limpar o coração, mudar de vida. Então entenda uma coisa, em nome de Jesus, compreenda que essa dor, esse erro, essa falha, essa culpa vai ficar te visitando e te visita por toda a sua vida. Ah, você pensa, um dia eu vou ficar livre disso? Não, não vai. Você vai saber enfrentar isso, vai saber pôr ela no lugar dela. E quando ela quiser vir subir você de novo, você fala, ah, de jeito nenhum. Você não vai permitir que essa culpa volte a ser carregada por você. O teu espírito não tem dolo, não tem peso, é leve. É importante nós compreendermos que Davi quando se arrependeu do seu pecado com Betseba, ele fez até um salmo, Salmo 51, põe para mim, versículo 3 e 4, olha esse salmo aqui. Salmo 51. Põe para mim na versão NTLH, Salmo 51. Salmo 51, opa, versículo 3 e 4, olha aqui. Pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Que eu quero sempre me lembrando, sempre me acompanhando. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. Para aí. É impressionante Davi falando com Deus sobre o ato dele, sobre o erro dele. E Davi se arrependeu, o salmo depois você lê em casa, ele se arrepende. Arrependimento é quando a maioria das pessoas se arrependem, sabe por quê? Elas se arrependem porque estão com culpa e porque estão com medo da consequência. E o arrependimento não é nada disso. O arrependimento é quando você tem uma tristeza no coração, uma tristeza na sua alma, que você falhou, que você fez algo que uma pessoa não merecia. E você se arrepende. Se você só se arrepende por culpa ou por medo da consequência, não é genuíno, não transforma a sua vida. Mas quando você se arrepende no seu coração, porque você tem certeza que a sua prática não condiz com você, não, a pessoa a quem você feriu ou você mesmo não merecia isso, você consegue se arrepender de verdade, assim como Davi o fez. E nós precisamos aprender a lidar com a culpa que nós carregamos nas nossas vidas, do passado, dos erros, das falhas, e não ficarmos presos emocionalmente a isso. E eu digo mais para você que eu não tenho dúvidas, eu não estou desvalidando a sua dor, não estou querendo desvalidar aquilo que aconteceu desde que aquele momento ali. Não estou querendo desvalidar isso não, mas você merece mais, você vale mais do que isso, você merece mais que a sua dor, você é melhor que a sua dor, a sua vida merece mais, você merece mais, você não precisa ficar preso a isso. Se Deus, que é Deus, não te condena, ao contrário, Ele te tira toda a culpa, Ele arranca da tua vida, ainda tira todo o peso do teu espírito, por que que você fica carregando isso? Para quê? Então entenda uma coisa, eu quero que você compreenda no seu coração que é interessante como que a culpa ela trabalha o tempo inteiro nas nossas vidas. Quantas vezes eu vim pregar, estava ali embaixo, É aquela vozinha que sussurrando no ouvido da gente, falando assim: você vai subir mesmo? Você tem coragem? Você não tem vergonha, não? Quantas vezes eu escutei? Quem é você? Vou orar com uma pessoa, você vai orar com essa pessoa? Quem você acha que você é para você orar com essa pessoa? Então, muitas pessoas ficam aprisionadas a essas mentiras, a esses contextos, que o diabo quer que você faça o quê? Se distancie de Deus, não acredite em hipótese alguma que você pode ser usado por Deus, independente da condição que você se encontra. Quantos momentos difíceis eu vivenciei, eu experimentei na minha vida, e que eu tinha que cumprir as minhas responsabilidades. Eu falei: como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou cumprir isso? Quem sou eu? E aquela voz batendo e batendo e batendo. Eu falei: não, eu preciso vencer isso. Eu preciso ser mais forte do que isso. Eu preciso dar um jeito de derrotar esse mal, dessa culpa que quer me impedir de viver o que Deus tem para minha vida. É importante nós compreendermos esse contexto. Põe para mim 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9. Olha aqui. Você pode voltar para a versão RA. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 9. Agora me alegro, não porque me fostes contristados, quer dizer, entristecido. Me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Quer dizer, foi gerada uma tristeza. Existe uma tristeza, mas para arrependimento. Não é uma tristeza para ficar te martirizando, te matando, te machucando, mas para te fazer o quê? Trazer vida. Que arrependimento é vida. Aí ele fala aqui: pois fostes contristados segundo Deus. A culpa, a tristeza que vem de Deus para a tua vida. Aí ele fala aqui com você, que vem de Deus para a sua vida. E ele diz: para que de nossa parte nenhum dano sofresseis, porque a tristeza segundo Deus produz, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo traz o quê? Morte. Quando você carrega culpa, essa tristeza, a tristeza é culpa. Traduzindo, essa tristeza, pro arrependimento, quando você carrega essa tristeza que vem do inferno, gera morte na sua vida. Arrebenta com você. Te impede de avançar em Deus. Então, os sentimentos de culpa, eles são úteis quando nos levam para o arrependimento genuíno, verdadeiro. No entanto, o diabo, ele quer que você também possa usar esse mesmo sentimento de culpa, mas para te afastar de Deus, mais uma vez. Não estou menosprezando, mais uma vez, seu sentimento. Só que eu quero ajudar você a dar mais valor no seu destino, no plano de Deus para a sua vida, do que no seu passado, no seu pecado, no seu erro, na sua transgressão. O seu passado não pode ficar envenenando o seu futuro, a sua vida. Gente, Davi levantou e tocou a vida, foi embora, foi para frente, não ficou carregando culpa. Enquanto todo mundo falou: nossa, que homem frio, que frieza, como é que você faz isso? E vai fazer o quê? Fazer o que o povo quer? Vai agradar o povo? É isso? Vai agradar as pessoas? Então, a culpa deste mundo, ela está cheia de quê? De condenação, de desesperança, tentando nos dizer que nós somos pessoas maus, que nada pode nos tornar pessoas boas. Ela mente. A tristeza deste mundo, a culpa deste mundo, a tristeza deste mundo, mente o tempo inteiro, tentando falar para você, tentando colocar na sua cabeça, no seu coração, que Deus, ou melhor, a pessoa de Deus, o caráter de Deus, não é real, não é pleno. Ele mente sobre o caráter de Deus, sobre a pessoa de Deus, insistindo que não existe solução para você. Não existe solução, você é um caso perdido. Que você não é merecedor, aceito diante de Deus. A tristeza da culpa do mundo assombra as pessoas. Sabe aquela sombra sobre você? Uma sombra fica assombrando você, fica o tempo inteiro tentando contaminar você, tentando gerar atitudes contra Deus na sua vida. E o diabo fica ali, ó, trabalhando e trabalhando e trabalhando, sussurrando em nossas almas que nós não merecemos perdão, que nós não merecemos, até que a gente mostre que você sofreu, que a sua vida está sofrida, que você está sofrendo, sua vida está uma desgraça. Enquanto você não viver algo ruim, você não se sente aliviado, fala assim, pronto, paguei. Não, eu tenho que me lascar, meu, eu tenho que sofrer mesmo, eu mereço. Se nem Deus te cobra isso, como ele falou, não te atribuo na tua iniquidade, não te culpo na tua iniquidade. Por que você se culpa? Por que você fica carregando isso? Quantas pessoas carregando culpa até hoje? Ah, desde que... E aí? Você vai para frente ou vai viver no teu passado? Vai viver o que Deus tem pra tua vida? Vai viver as promessas de Deus? Ou vai ser impedido? O que você decide? Então é importante você compreender que nós devemos continuar carregando, não devemos continuar carregando esse fardo da vergonha. Nós não merecemos. Ou melhor, eu vejo claramente que Satanás, ele fica o tempo inteiro nos julgando, que nós não somos dignos de aceitar o perdão de Deus, que você precisa ser punido, autopunição, autocomiseração. Estou aqui hoje para dizer algo para você, que você não pode permitir que dias ruins, momentos ruins, episódios ruins, transforme uma vida ruim, a sua vida uma vida ruim. Não permita que a culpa continue te roubando do que Deus pode fazer na sua vida e do que você pode realizar em Deus na sua vida. O quanto Deus ainda pode usar você, o quanto Deus pode fazer algo grande na tua vida. Estou aqui para dizer para você que a culpa nunca será maior do que o amor de Deus na sua vida, amém? Deixa eu dizer algo para você. É normal a gente ter dias maus, dias difíceis, dias que a gente não está bem. É normal, tem dia que isso acontece. A gente... Eu tenho 23 anos que eu estou na igreja, 20 anos de casado. Um dia eu estava em casa, eu nunca faltei um culto, nunca. Nunca faltei um culto, nunca faltei uma responsabilidade. Só faltei que assim, fiz uma cirurgia e não tinha como vir, não é normal. Mas assim, ficar em casa, isso nunca aconteceu. Nunca, sério, nunca aconteceu ficar em casa. Ah, não tô afim, vou ficar aqui. Ah, se quer pregar hoje, eu vou ficar aqui. Ah, não vou lá hoje, não. Isso nunca aconteceu. Chova pau, chova pedra, como seja. Eu estou aqui, estou na igreja. Quando o Davi Lucas, ele teve um problema em São Paulo, foi para o hospital. Naquele mesmo dia eu fui lá no culto, fiz, voltei. Sempre que eu nunca me afastei. Nunca deixei que nada. Mas teve um dia. Um dia. Esse dia ficou pra memória. Teve um dia que eu estava em casa, eu estava. Foi assim. Esse dia chegou. Que eu não vou na igreja, não vou. Hoje não dá. Eu estava o pó. Não consegui malhar, não consegui treinar, não consegui fazer nada, acordei. Eu estava péssimo. E eu falei, e era meu dia de pregar ainda, numa terça-feira. É meu dia, e eu procurei a Priscila e falei, Pri, quero te pedir uma coisa, hoje eu não tô legal, hoje eu tô mal, eu não tô bem, eu queria ficar em casa hoje. Rapaz, eu me arrependi tanto de ter falado isso pra ela, mas um tanto, que aquele momento que eu falei isso pra ela, ela já virou e falou assim, que é isso? Que você tem? O que você fez? O que você aprontou? Eu falei, mulher do céu, se eu tô mal, se eu tô falando que eu não tô bem. Não, você fez alguma coisa. Você tá assim? O que você fez? Você fez alguma coisa. Caraca, eu tô falando pra você que eu não tô bem hoje, eu não tô bem. Um dia da vida a gente não merece. Ela falou, não, mas alguma coisa aconteceu, você pode me vir e fala. Gente, ela ficou uma hora tentando abrir a caixa e me apertando. Aquela uma hora eu falei, meu Deus do céu, que arrependimento ter falado com essa mulher. nesse momento, e essa bicha ficou, e ela parava e não parava. Aí eu parei, eu falei, só tem um jeito de parar com esse negócio ali. Já entendi. Eu falei, amor, pensando bem, você tá certo, eu tô melhor, eu tô bom já, eu tô zero, já entendi. Eu vou pra igreja, vou pregar esse negócio, tô zerado, eu tô bem, tá tudo ótimo. Eu tava ruim. Eu falei, eu tô ótimo. Eu falei, vou sumir daqui, vou fugir, vou fazer alguma coisa. Ela, mas você tá bem então? Eu falei, não, eu tô ótimo, ótimo. Pode ficar tranquilo, hoje tá tudo tranquilo. Mas você tá com a palavra pronta? Tá tudo pronto, tudo pronto. Falei, nem o diabo vence essa mulher, rapaz. Eu troço. Nossa. Rapaz, deu meia hora. Ela me procura. Amor, se você estiver mal mesmo, estiver ruim, eu te entendo, tá? Eu te entendo. Se quiser ficar em casa, sei o quê. Falei, agora eu vou. Agora já tô bem, já tô ótimo. Agora já passou, já foi. Agora eu vou. Você não vai ter esse gosto nunca na vida de ficar falando pra mim que eu não dei conta. Mas tem dias que é assim. A culpa, ela tenta bloquear a gente, travar as nossas vidas. Tenta roubar a gente do que Deus tem para as nossas vidas. E eu creio que Deus tem grandes projetos, maravilhosas promessas que devem se cumprir em nossas vidas. Mas se nós não estivermos de coração limpo, nós não vamos ver Deus agir em nossas vidas. E quero fechar com você lendo. A Bíblia tem muitos versículos bons. Eu tentei focar aqui. Miqueias capítulo 7, versículo 19. Quero fechar com você. Miqueias capítulo 7. Leia comigo. Miqueias capítulo 7, versículo 19. Diz aqui assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Não tem culpa que possa vencer você se você confiar no amor de Deus na tua vida. Amém? Feche teus olhos, quero orar com você. Feche teus olhos. Se você quiser colocar a mão no teu coração, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. Tu és o nosso Deus, o poderoso Deus. E nós não permitimos, nós não aceitamos mais que o orgulho, ou, meu Deus, a mentira do diabo, ou até mesmo, Senhor, que nosso coração nos engane quanto ao tamanho, a dimensão do teu poder de nos livrar de toda essa culpa. Você que é casado, eu queria que você ficasse em pé com seu cônjuge. Se o seu cônjuge não está aqui, pode ficar em pé também. Que ficasse em pé com seu cônjuge. Se você pudesse abraçar o seu cônjuge, pudesse orar com ele, você pudesse orar com o teu cônjuge agora, com ela. E é tão clara a palavra de Deus, a voz de Deus no meu ouvido. Você não pode mais ficar usando. Você, cônjuge, pare de ficar usando daquele momento, daquela situação, de ficar jogando na cara do seu cônjuge. Para com isso. Para. Se Deus não lembra, por que você faz esse papel do diabo na vida do teu cônjuge, no teu casamento, na tua vida? Você pode falar pra mim, ah, mas você não sabe o que foi feito. E nem quero saber. Só quero viver aquilo que Deus falou pra gente viver. Só quero experimentar aquilo que Deus tem pra nós. Então, decida no seu coração, decida na sua vida viver pra frente. Mesmo que você viva um momento de estresse, de briga, não pega tudo aquilo lá de trás e tenta trazer de novo. Vira essa chave na sua vida. Quando brigar, brigue por coisas novas. Quando estressar, estresse por coisas novas. Quando estiver conflitando, que seja por coisas novas. Não deixe o passado continuar visitando. Como Davi falou, é tempo novo na tua vida, é tempo novo na tua vida. Pai, nós invocamos o Senhor, nós chamamos a existência do Senhor. Você que está aí orando, fala com Deus. Deus fala no meu coração que tem muita gente aqui que usa da culpa para falar com seus pais. Você tem usado da culpa, você tem colocado culpa nos seus pais, tem usado deste contexto para você manipular teus pais, fazer o que você quer. Você precisa virar essa chave na sua vida. Seu assento, pode se assentar. Eu vou fechar com você. Momento de nós adorarmos o Senhor com nossos dízimos e nossas ofertas. Momento de nós adorarmos o Senhor com. E vou dizer, dar uma dica para você: não deixe que a culpa de não ser um dizimista ou ofertante, isso é uma coisa muito pessoal, tá? Sua com Deus. Ser dizimista é uma coisa muito pessoal, sua com Deus. Nunca se sinta cobrado e nunca faça por obrigação. Faça porque você confia no teu Deus. Está aí o Pix, vamos colocar nos telões. Você pode, nesse momento, nós vamos continuar ministrando essa canção e a gente volta para poder encerrar e te dar a bênção final.